Cif Limpeza Milagrosa. Remove 100% da sujeira difícil, sem esforço.
Começando mais um ATR no GE, o nosso podcast semanal sobre o CBLOL. Vamos comentar aqui sobre essa última rodada, rodada de definições, muita coisa aconteceu. E pra gente ir logo pros assuntos, deixa eu dar boa noite aqui pros meus companheiros de trabalho. Eu sou o Dudu e tô aqui hoje com Cálice, Skit e GSTV. E aí, senhores?
Boa tarde pra todo mundo. Eu sei que o pessoal aí tá escutando enquanto almoça. E foi uma final de semana de uma infestação de Tristanas e Irelias. E que o Hobbs protagonizou as melhores plays desse final de semana. Nunca critiquei, nunca falei que o GSTV tava errado, velho.
Boa tarde, pessoal. Boa noite, bom dia. Acho que é uma mudança de paradigma acontecendo agora na tabela do CBLOL. A gente tendo uns times nessa levantada de fim de split. E a gente já viu tanto, né, GSTV? Times que chegam hypados assim, bem no finalzinho da fase de pontos, são um perigo na hora de playoff.
Chega brabo, né, pro mata-mata. Eu queria aproveitar aí a deixa do Cálice, desejar um bom apetite pra todo mundo que tá vendo a gente durante o almoço. E um forte abraço pro meu querido colega, professor Diego Lunassi. O senhor está no meu coração.
Salve os dados aí, Lunassi sendo cobrado mais uma vez nesse programa. Nada aí fora da normalidade. Vamos continuar falando aqui, então. Vamos começar a falar sobre essa rodada do CBLOL. E eu tô doido, eu vou pegar uma pauta aqui que eu sei que os grandes programas aí deixam pra falar disso no final, mas eu quero falar agora, que é sobre o Flamengo, que teve a primeira semana 0-2. Flamengo que começou essa rodada precisando vencer apenas um dos quatro jogos restantes pra garantir essa primeira colocação absoluta, e acabou sendo derrotada aí pela PEN no sábado, e também derrotada pela equipe da Rensga no domingo. Então, não foi uma semana boa pra eles não conseguiram fazer muito bem funcionar o jogo deles, e aí eu já escuto uma vozinha do Skit na minha cabeça dizendo assim, tão classificado.
Não, eu tô achando o Flamengo apático, horrível, péssimo. O que foi uma semana dessas do quando falta um jogo pra se garantir? Tipo, não é time campeão isso, não é o que faz num time que quer se garantir no topo. Eu acho que estar classificado não é desculpa nenhuma pra eles jogarem nesse ponto. Tudo bem, estão lá, garantiram top 2 por causa de resultado desse fim de semana, mas ainda assim, se o time quer jogar pra ser campeão, tem que manter o 100% a todo momento. No entanto, eu entendo que tudo bem eles terem uma semana ruim agora do que terem uma semana ruim no playoff. Então, já tira isso do sistema, volta semana que vem, volta pro playoff sendo o Flamengo que a gente conheceu o split todo.
Meu problema que o Flamengo tá jogando é que eu não sei se dá pra tirar muita coisa dessas derrotas, porque...
Dá pra tirar nada.
É, primeiro que o Ranger tá de sacanagem, 100%. Tipo, os dois jogos eu acho que muito porque foi culpa dele por eles terem perdido, o Flamengo ter perdido. Aí comba com o fato do Parang também tá meio esquisito, o Lane, o Absolute tá muito esquisito também. Daí teve, acho que o draft no jogo de sábado, que tinha uma Thalia sem setup nenhum, em lugar nenhum, que se matou cedo na partida. E aí... volta com aquilo que o Skit falou, que eles parecem apáticos. Eu, de verdade, tipo, a gente falou sobre o Flamengo precisar ter derrotas e tal, mas não esse tipo de derrota. Eu não acho que eles vão tirar muita coisa. É meio preocupante, porque, que nem você falou no começo, né, Dudu, que times que vão embalando no final do campeonato geralmente dão trabalho em playoff, e times que terminam meio mal o playoff, sei lá, né, geralmente decepciona.
Cara, uma coisa que eu vejo é que o Flamengo, ele tava vindo, na minha opinião, com alguns problemas das últimas rodadas, algumas coisinhas que jogo, você olha e passa, sabe? Você olha e fala assim, não, beleza, mas esse jogo já tava fácil, eles deixaram, né, aconteceu porque deu aquela emocionada, já tava o jogo ganho, e algumas coisas vão passando, ou outras, chega assim, a diferença do Parang. Mas cara, se a gente for pegar os últimos jogos, assim, não dessa semana 0-2, mas os anteriores, e tirar algumas coisas deles, como por exemplo, tira o Parang fazendo um super jogo, sabe? Tira um brilho. Onde que estaria o Flamengo sem esses momentos de brilho? Sem algumas situações? Ia ser um time igualmente bom, eles iam ter tantas maneiras de vencer, e eu já começo a pensar que não. Então, uma das coisas que eu já vinha me questionando sobre o Flamengo, como é que tá o leque e a maneira que o Tuts tá jogando? Quando ele saiu dos principais campeões dele, não tava funcionando, tava sendo chatinho assim. Aquele Ryze dele, torcida quer passar longe. Agora, quando vinha uma Syndra, vinha uma Orianna, ainda tava rendendo. Agora encrencou. Então, essas coisas se tornaram problemas maiores que culminaram nas derrotas, mas algumas coisas coisa eu já acho que podiam estar aparecendo antes e talvez eles foram passando, talvez eles não viram aí, não analisaram bem a gravidade da situação que ela podia acontecer. Claro, nesse momento eles estão garantidos já nas semifinais. Semifinais a gente tá falando dia 4 e 5 de abril, um mês de hoje, então tem bastante tempo pra recuperar isso.
Uma das coisas que a gente falou muito, né, foi uma das narrativas do início do CBLOL, foi que o Flamengo é uma equipe que começou pronta, né, eles estavam bem já na primeira semana, já começaram mandando muito bem no campeonato, alguns problemas ou outro aparecer, né, você comentou do Tuts, teve aquele jogo de caçadinho dele também, e aí as outras equipes foram chegando, e eu sinto que também tem um personagem que foi muito protagonista no primeiro turno, e acabou sumindo um pouquinho depois, que foi justamente o Redbert. Aí eu queria perguntar pra vocês se vocês acham que ele entra nessa métrica talvez, desse segundo turno não tão brilhante quanto o primeiro, porque os outros times foram entendendo meta, foram entendendo como se joga, foram sacando a importância dessas movimentações do suporte e tal, ou se realmente o Redbert também tá nessa questão que, como o Kallis falou, né, essa semana o Absolute não jogou muito bem, o Ranger não conseguiu atuar de uma maneira bem legal. Queria perguntar pra vocês especificamente sobre o Redbert, porque eu já sentia que tinha jogo que eles dependiam bastante dele.
Eu acho também, o Redbert, acho que junto com o Absolute caiu muito de produção, só ver os jogos desse final de semana, o jogo de Thresh, nossa, foi pavoroso. E teve já o jogo de Hell também, jogos de Hell do Redbert que ele não foi tão bem, mas e aí teve o lance que o GSTV falou do Paran, que ser genial e tal. Eu acho que também é um dos fatores, todo mundo do time não tá rendendo como tava. Eu sei que não dá pra falar que é porque já tá classificado, não acho que é correto, mas é estranho, no mínimo, porque eu acho que mecanicamente mesmo eles não estão tão bem quanto antes. E aí não tem, acho que, uma explicação muito plausível pra você tá pior mecanicamente, sabe? Como time, talvez eles tenham ainda os mesmos problemas, sabe? Tipo, a gente viu o Ranger dando invade maluco de Lilia e morrendo... Morrendo não, né? Matando o Redbert. Então a sinergia já não tava muito boa. E aí com o top também não tava funcionando. Ele vai top e acaba morrendo. Então é muita coisa... off e que faz parecer o time tá fraco agora, e com certeza o Redbert não tá jogando tão bem, que era, acho que, o melhor suporte pra gente até, sei lá, duas semanas atrás do campeonato. Mudou bastante.
Acho, né, que eles perderam o gás, cara. Acho que eles tiraram o pé do acelerador, como falei na transmissão. Acho que o Flamengo nesse momento deu uma acomodada no primeiro lugar, desculpa pela palavra, mas não tem outra, porque assim, eles estavam voando, parecia que eles estavam jogando, tipo, dando tudo de si, todo jogo, e agora estão, tipo, ah, estamos aqui no topo já, estamos bem, todo mundo tá elogiando o melhor time, não sei o quê, e tiraram a mão. Eu acho que o time tem como voltar a ser aquela meta, e eu vou ficar muito de olho na semana que vem pra sentir, pra ter esse termômetro aí, se o Flamengo vai realmente voltar ou não.
E vocês não acham que estarem picando essas coisas pro Tuts, que foi L agora, ele tá mudando um pouco de tempo, ele não tá saindo de control mage, e o meta, querendo ou não, ainda é control mage, eles estão, tipo, ativamente não jogando de control mage. Com certeza influencia o jeito que o time joga, influencia o que o Tuts joga, mas talvez seja um teste bom, né, a gente que falou um pouco do Tuts aqui agora, talvez tenha esse perfil também.
Embaçado é que ele jogou de Syndra, né, hoje, e não deu aquela levantada também, e assim, as minhas críticas, eu acho que eu vou até um pouquinho além, o que eles jogaram também contra a Red, também acho que ele teve alguns momentos que não tava tão legais. Então assim, você vai, agora que eles fizeram a semana complicada, né, do 0-2, você começa a relembrar e vai vendo o que era um indício do problema que a gente tem hoje, né, quais eram esses sintomas. Essa questão do Redbert, eu também já tinha levantado antes, cara, eu acho que o time se tornou muito dependente e eles estavam dando muito trabalho pro Redbert fazer. O Redbert fez esse trabalho muito bem no primeiro turno, mas não dá pra fazer isso pra sempre, não dá pra depender sempre dele tá nesse 200%. Eu sinto que sem o Redbert no 200%, o time já não tá mais aquela coisa. Claro que uma pequena reestruturação e esse susto agora, eu acho que vai bater neles e eles vão chegar bem pros playoffs ainda.
Eu quero agora fazer uma pergunta pro Kallis, e é pra falar da Kabum, eu sei que ele gosta da Kabum, e eu queria perguntar se você ficou satisfeito com o jogo de sábado. Eu não tô nem falando do jogo da PEN ainda, eu tô falando do jogo de sábado, que eles conseguiram, né, a Vorax até saiu um pouquinho ali na frente, e depois acabou virando o jogo pra equipe da Kabum. Mas você ficou satisfeito com essa vitória do sábado da Kabum?
Cara, pra ser bem sincero, eu fiquei, por dois motivos, certo? Primeiro que foi um approach diferente pro time. Eu vi até o Ranger reclamando: ah, vocês têm o melhor DPM na top lane, ele coloca eles de weak side. Acabou fez isso os dois jogos e funcionou, tipo, funcionou no jogo de sábado, e eu gostei do Evrot. Tipo, se a gente relembrar as vitórias da Kabum, as boas vitórias da Kabum, geralmente tinha o Evrot tendo a iniciativa das coisas, sabe? Chegando antes nas plays, estando forte. E se fizer uma comparação com o domingo, ele foi tentar salvar a lane do Weiser diversas vezes e virou um snowball de coisa errada. Eu gostei do jogo de sábado, aí eu olho o jogo de domingo e fico: fico, caramba, velho, e agora? Porque eu gosto deles terem essa... de ter tentado jogar com Isaac Rickside, mas o time não rodou bem num dia, rodou bem no outro. Aí eu fico em dúvida, eu não sei o que esperar da Kabum, pra ser bem sincero.
Cara, eu acho também que sábado teve muito deslize da Vorax.
É, isso também, quando a gente for falar da Vorax, um final de semana ruim da Vorax.
Por isso minha pergunta, sabe? A Vorax vacilou muito esse game.
Assim. É, não, o Krastiel tava com a mira no professor ali no Ultimate que não tava acertando. Foi um jogo bem fraco deles. E sobre a Kabum em si, cara, eu acho que a Kabum continua sendo Kabum. É um time volátil. Assim, a Kabum e a PEN estavam dividindo posição na tabela, mas eram times muito diferentes. A PEN foi, durante o torneio todo, um time consistente. Foi consistentemente medíocre. Ele batia quem tava embaixo e não ganhava de quem tava em cima. Nas últimas duas semanas, eles quebraram essa barreira pra se tornar um time bom. E agora é um time bom indo pro topo. A Kabum sempre foi um time volátil. De ganhar do topo e perder da Fúria, e perder da Cruzeiro, e perder de baixo. E não mudou. Isso continua. É uma constante deles. É um time que pode ganhar o CBLOL se acordar bem pro playoff. E é um time que pode perder e sair na quarta ou nem classificar semana que vem.
Só pra completar aqui, também acho que o time vive e morre em como tá o professor. A gente falou do Redbert, o professor foi outro que fez chover em muitas teamfights da Kabum. E não que ele esteja jogando mal agora, mas ele não tá sendo tão impactante. Então talvez um dos motivos do time ser tão volátil seja depender também do professor tá bem na partida, sabe?
Assim, eu vejo que hoje existe uma importância em fugir também do terceiro lugar no mata-mata. Então esse sexto lugar, eu acho que ele vai ser um sexto lugar um pouco complicado, porque Red e Vorax estão ali nessa disputa pela classificação, mas eu acho que são dois times com uma força muito parecida, e eu não acho que o sexto lugar vai ser capaz de tirar nenhum desses dois times, independente qual time acabar ficando nessa colocação. Então, pra ter um playoff um pouquinho mais saudável, eu acho que é mais legal você evitar esse sexto lugar.
Por falar, então, em equipes aí que não mandaram tão bem, a gente tem que falar dessa parte de baixo da tabela, né? E a gente já tem três equipes aí que não podem mais se classificar. O caso da FURIA, que fez uma semana 0-2, não conseguiu aí nenhuma vitória. A Rensga, que surpreendentemente venceu a equipe do Flamengo. E o Cruzeiro, que veio muito bem nessa semana. Então vamos comentar um pouco sobre esses três times. Semana 2-0 aí do Cruzeiro, drop jogando muito bem. Teve algumas mudanças ali também por conta da mudança que eles fizeram, trazendo outros jogadores do Academy. E assim, um pouco tarde, mas eu senti que essas equipes conseguiram crescer, né? No caso, a FURIA eu esperava um crescimento melhor, não sei o que aconteceu com eles, mas Rensga e Cruzeiro eu acho que se acertaram talvez um pouco tarde demais, né?
É, eu acho que o Cruzeiro, sem dúvida, eu gostei muito dessa lineup do final, principalmente do... como que é o nome do midlaner? O piloto?
O piloto.
Principalmente o piloto, porque pra mim o Nosferos fez um split pavoroso. Quando o piloto entrou, eu já vi o time melhorando. É, eles ainda têm uma semana pra jogar, talvez se eles mantiverem essa lineup, eles consigam brigar por um playoff split que vem. Porque eu, de fato, gostei. E como você falou, o drop também, o drop que chegou no Cruzeiro na Academy meio de que de última hora, e agora conseguiu tempo de jogo também. Gostei muito desse final
moleque
de semana.
Moleque tava sem time no início da temporada, cara.
Tava sem
criminoso.
Time e saiu 2-0 desse final de semana. Brabo, velho. Brabo de bola.
Olha o tempo que ele demorou pra chegar no CBLOL, cara. Tipo, não é possível, depois do que ele jogou naquela Cage... Foi na Cage, né?
Sim.
Cansado, sim. O que ele conseguiu mostrar ali, ele não teve espaço no CBLOL, não é possível, ainda mais pelo que a gente tá vendo, cara, porque ele não tá na FURIA. Sei lá, cara, qualquer outro time da parte de baixo poderia ter utilizado o drop muito antes.
O drop, cara, pra mim, assim, é que no ano passado não dava pra disputar quem era o jogador revelação do ano, mas o drop, cara, ele era, sem dúvida nenhuma, um tópico. Ele era um cara importantíssimo dessas revelações do ano passado, não dava pra contestar o que o Tuts fez, então não tinha como brigar nesse aspecto, mas o drop jogou muito bem, como o Skit levantou nessa cage do ano passado. E eu também acho criminoso ele não ter começado o CBLOL starter em um dos times, entendeu? Um cara muito bom. E tinha gente aí que a gente viu durante a etapa, né, times tendo dificuldade, trocando atirador, trocando rota inferior. Então é pra esses times que estamos olhando, que poderiam ter um cara de um nível muito alto, ou às vezes até um outro time já grande, que tá aí preparando um cara bom pra entrar qualquer hora aí no time.
A gente acabou focando um pouquinho mais no Cruzeiro, né? A gente fez algumas críticas à Rensga, né, nas semanas passadas, sobre qual era o planejamento, por que eles separaram alguns dos jogadores que estavam se destacando no circuito desafiante do ano passado. E, por exemplo, no jogo contra o Flamengo hoje, eu gostei do que eu vi uma equipe não tão perdida. A Rensga sempre é um time que jogava sem mapa, numa desvantagem tremenda. Eles conseguiram acertar isso. Eu não sei se foi uma felicidade, talvez, desse jogo, ou se realmente é uma melhoria efetiva. O que vocês acham?
A Rensga pode ter errado em tudo, tipo, planejamento em quase tudo, mas o Frost Strike e o Enga juntos, eu acho acho que foi um acerto. E um acerto que eles têm que manter, principalmente o Enga.
Cara,
jogou muita bola esse final de semana. Quer dizer, contra o Flamengo, mais ainda. Se tem algo de bom pra olhar pra Hensg e levar pro segundo split, eu acho que são esses dois jogadores. O resto, a bot lane é esquisita, o Chiari tem jogos e jogos. Então, acho que esses dois imports... Aí a gente falou muito de imports, né, nessa temporada da Terra no GE. De imports que não pareciam não valer a pena. Eu acho que esses dois da Renga se provaram. Pelo menos esse primeiro split tá sendo bom pra eles.
O Enga, eu acho ele um jogador muito bom, né? Como eu falei, ele é um jogador bom. Desde que eu vi ele no Academy, é um cara que se destaca mesmo. Mas também é um meta, é um momento que o mid laner não consegue fazer toda a diferença só por estar se destacando. Não é esse o jogo, não é esse o momento do League of Legends. Então, por mais que eles possam conseguir alguma vitória, possam conseguir vencer por conta disso, o time precisa de muito mais coisa. Qualquer time precisa de muito mais coisa, além de um mid laner jogando bem. E eu também não consigo elogiar muito a Rensga nesse jogo contra o Flamengo, porque a gente às vezes comete um erro assim, eu acho, de tipo, querer elogiar um time por um jogo que às vezes é um ponto fora da curva mesmo. Eu acho que o Enga joga bem, mas essa vitória da Rensga eu acho que foi um pouco, não acho que é um time ruim, né, isso que eu tô falando, que são péssimos, mas ainda é aquela coisa, é ver o que deu certo, o que não deu certo e já pensar na segunda etapa. Não tem muito o que elogiar por conta só dessa vitória também não.
Rapidinho, eu quero fazer um levantamento aqui com vocês, já que os três da parte de macho estão de férias assim, estão treinando pro segundo split. Férias não, treinando pro segundo split. Vocês olhando pro time agora, se vocês fossem GM do time, se vocês pudessem trocar posições, quem vocês estariam buscando pra colocar, não jogador específico, mas que posição vocês estariam buscando, ou por um reserva ou alguém pra ir pro titular?
Cara, eu acho que pra Rensga e a bot lane eu não tenho dúvida nenhuma sobre isso, e se pá pra Fúria também. Pra esses dois times, eu acho que a bot lane é um ponto que deixou os times durante o regular todo bem fracos, principalmente da Rensga, que colocou o Zirig pro meio do campeonato e tal, e ainda assim não funcionou. O Cruzeiro, cara, tipo, o Turquilax vem fazendo as boas partidas essas últimas semanas, eles vêm jogando bem. E como a gente falou, eu vi um Cruzeiro melhor com essa lineup. Eu não sei o que eu mudaria no Cruzeiro, pra ser bem sincero.
Cara, eu trocaria o Turquilax, sim. Tem que ser um cara, tipo, um jogador no nível do Parang, do Weiser, um cara que vai fazer diferença meio sozinho, assim, mas eu acho que é o que poderia dar uma mudada na cara do time. E, cara, podem me hatear aí o quanto vocês quiserem, na Fúria eu trocaria o N. Eu tinha trocado o N desse time já, eu não sei o que acontece. Eu nunca trabalhei num time também, nunca trabalhei com N, mas ele é o ponto que tá aí em todos os sucessos, em todos os fracassos da Fúria. Ele é um bom jogador, mas por algum motivo ele não funciona mais esse time. Eu acho que esse time não consegue mais rodar tão bem assim com ele. Eu não sei o que precisa, só às vezes mudar ele de ar já resolve, mas eu acho que o começo seria isso, sabe? Ele pode ser um cara muito melhor em outro time, e a Fúria eu acho que não ia conseguir reconstruir o time em volta dele. Então, tanto ele como o Damage, que já foi substituído, né? Acho que deu um respiro diferente, uma cara um pouquinho diferente pra Fúria. Não são jogadores ruins, mas esse casamento Fúria N, Fúria Damage, eu acho que já acabou.
Sabe uma coisa que me chama atenção nesse sentido que você falou, Gustavo? Porque quando a gente olha a tabela do CBLOL Academy, claro, existem diferenças, mas eu sinto que há uma proximidade,
deveria
há uma
ter
linha que você consegue traçar entre
ter, né?
Entre o time do CBLOL e o time do Academy. Por exemplo, o Flamengo tá liderando ambas, a Red tá muito bem nas duas, a Loud tá muito bem. Então, assim, tem alguns, por exemplo, a Rensga tá um pouco melhor, mas a Fúria é uma diferença enorme. É a maior divergência de times do CBLOL e do Academy. A Fúria tá em último lugar nessa etapa do CBLOL e é a vice-líder do CBLOL Academy, e no Academy o jogo funciona. As coisas não certo, eles colocaram o Betão pra jogar no topo, né? O Skito jogou uma partida só no Academy, mas o Betão tá jogando muito bem, eles estão conseguindo fazer as coisas funcionar. Aí voltaram o Bini hoje pra equipe, não deu tão certo assim, a semana saiu 0-2. O Tyrion conseguiu mudar um pouco os ares quando veio, mas também já caiu meio que num sistema de jogo ali da Fúria. O que acontece, Skit? O que dá pra traçar de relação entre esses dois times? Porque é uma diferença muito gritante.
Ah, difícil dizer o que dá pra traçar de relação, mas acho que eu concordo com o GSTV. De tipo, não estamos falando que o N é um jogador ruim, mas que na Fúria não está dando mais certo, assim como o Bjergsen teve que aposentar pra TSM começar a jogar. Cara, algumas relações simplesmente acabam e não dão mais, você tem que buscar novos ares. Acho que até pro N como jogador, seria interessante. Não sei se ele tem medo de, tipo, sair da Fúria e achar que não vai ter outro lugar. Eu acho que ele tem um lugar, sim, mas ele precisa se renovar. O N de 2021 é o N de 2018, ó, 2019 é o mesmo jogador, e acho que pra ele seria importante ter outras experiências pra ele conseguir se forçar a evoluir. E a Fúria precisa de um novo ar na rota do meio, ou uma nova referência pra esse time. Eu sinto talvez um receio, um medo, ou até um conformismo da diretoria de, tipo, deixar do jeito que tá, em vez de falar, cara, a gente vai precisar renovar.
Posso dar uma opinião aqui que me surgiu agora? Eu acho que existem jogadores que você pode montar um time em volta dele. Pela característica, seja dentro, seja fora de jogo, você consegue fazer o time desse cara. Tudo em volta dele. E talvez tenham jogadores que você tem que ser a última pecinha, assim, que você vai encaixar. Como foi, talvez, o Krashel na Vorax, sabe? Ele não tava ali com o time em volta dele. A Vorax já existia, ele entrou, encaixou e deu legal, sabe? Acho que um pouco também, talvez, de uma função que o Evrot tá cumprindo no time da Kabum. Não é aquele jogador estrela que, às vezes, o time se monta pra ele, mas acho que ele ser encaixado em outro lugar e a Fúria vem etapa após etapa, né, ano após ano, fazendo o time em volta do N. Talvez ele não seja esse cara capaz ou com a característica, não é por uma questão de bom, de ruim, é uma característica dele que pode ser melhor usando ele de outra forma. Eu não sei qual que é o motivo exato, mas pra mim isso já não tá mais funcionando e continua acontecendo, sabe? Continua nesse caminho.
É, vamos ver aí no desenvolvimento. As franquias abrem espaço pra esse tipo de trabalho, pra esse tipo de teste, e nem o N nem o Follow foram trocados, né? Uhum. São as únicas posições aí. Eu até chamei bastante a atenção do Gucci lá no Academy, gostei bastante de ver o jogo dele, ele não teve esse espaço pra jogar no CBLOL. Eu sinto que a FURIA tá com uma base muito boa no Academy, mas tá tendo uma barreira aí, pode ser nessa linha que o GSTV falou de fato. Vamos subir um pouquinho na tabela, falar dessa INTZ.
Sobe, mas não muito.
É, subindo um pouquinho, mas não muito, né? Mano, vocês têm noção que o Cruzeiro tá uma vitória da INTZ? O Cruzeiro, que a gente dizia que talvez era o pior time quando a gente jogou na mudança pro segundo turno, e o Cruzeiro tá a uma vitória da INTZ. Por um jogo não é o Cruzeiro que a gente tá falando que tá disputando vaga aqui com a Kabum pra...
Moralmente, né? Moralmente, acho que a INTZ é o sétimo time. Não digo que eles venceriam da parte de baixo todo dia, mas se fosse o Cruzeiro nessa posição aí, a gente não ia falar que eles estavam disputando, a gente tá assim, tá praticamente eliminado.
A gente não tá falando isso da INTZ.
A INTZ tá praticamente eliminada, não vai chegar, mas segue o jogo, né?
A INTZ me passa uma sensação tão ruim de tipo...
isso, cara.
Calma aí, deixa eu completar. Porque parece que eles ignoram um pouco do que é o meta pra colocar os jogadores deles no máximo conforto. Pra mim, é a única explicação pra ter uma Ahri hoje, por exemplo, nesse meta que assassino não funciona porque o outro cara buildou um item e acabou o assassino no meta. E eles vêm fazendo isso faz duas semanas ou três, eu acho. Eles, mano, vamos draftar o mais tranquilo possível dentro da zona de conforto máxima. Só que não importa se você joga um mapa todo errado, você joga um early game todo errado. Eu vou acabar zicando aqui, sei lá, eles vão acabar classificando de alguma maneira mágica. Eu
não
acho
vai.
Que também não vão. A Kabum vai ter que quintar muito, mas, né, eu zico as pessoas. Eu sei que eu não gosto de ver a NTZ jogando, velho. Me passa essa sensação de, mano, a gente não é bom, vamos tentar jogar com nossos melhores bonecos pra ver se dá certo e não funciona.
Mas, ô Cálice, sabe por que você não vai zicar neste momento? Porque a Kabum pode sair 0-2 e eu acho que a PEN ainda ganha da INTZ. E é a cara do seu timinho, Cálice, é ser classificado pelo outro jogando, cara.
Cara, esse é o maior ponto. Porque assim, a INTZ tem que ganhar os dois jogos. Então, eles podem até ganhar da Kabum, a Kabum perder do Cruzeiro, mas daí vai chegar. Nossa, esse cenário seria muito bom, cara. INTZ contra a PEN, Kabum 0-2, PEN 1-0, INTZ 1-0 e daí vai lá. INTZ versus PEN pra ganhar...
Último jogo
do domingo, e a PEN me mete um 22 minutos na INTZ, velho.
Ah, por favor, velho, por favor.
Vejo suavemente isso rolando.
Olha o torcedor da Kabum falando, por favor.
Cara, mano...
Ah, cara, não importa, o importante é a classificação, não importa como vem não, velho.
Meu Deus. Cara, mas assim, eu também vejo a Kabum fazendo 2-0 semana que vem suave, e é isso aí, porque decidiram jogar na semana, porque esse é o tipo de time que a Kabum é.
Eu acho que a Kabum tem que chegar pra semana que vem e largar esse weak side do Izer, colocar ele com os bonecos, dando counter pick pra ele mesmo, e jogar na moral. Porque aí eu acho que eles ganham, tipo, da NTZ do Cruzeiro, pelo amor de Deus, né? Tem que ganhar, velho.
É, a situação da NTZ não tá nem um pouco fácil, mas eu acho que teve uma declaração, se não me engano, do Maestro, que eles erraram muito, né? Então, assim, a margem de erro pra uma equipe que quer se classificar, eles ultrapassaram um pouco. Eu acho que é por isso que eles chegaram nessa última semana com uma missão tão difícil, ter que depender do resultado dos outros times, né?
Errado demais, então... demais em todos os aspectos, todas as semanas.
Pô, a Kabum tá classificando com 50% de win rate, gente. São 6 times chegando no mata-mata. Sim. Errou demais, gente. Tá falando, eles estão a um jogo do Cruzeiro que a gente gente fala que não é um time bom, o INTZ errou desde a preparação. Sim. E a formação da lineup deles, gente, não é pouco, não é um detalhe que tá tirando o INTZ.
Mas quando eu falava disso, eu era criticado, não, porque INTZ, Dudu, você pode ter certeza que o INTZ vai classificar, não. É esse papinho que eu ouvia, GSTV.
Não, não, ninguém falou certeza, cara, ninguém falou certeza, lá, ninguém falou certeza.
Eu não disse isso.
GSTV gosta dessas previsões aí.
Eu vou te falar, eu nunca defendi muito essa INTZ com o Cabu e com o Boal, entendeu? São duas peças que, assim, poderiam encaixar perfeitamente, ser show de bola o time, e ao mesmo tempo eram dois jogadores que eu tinha minhas dúvidas. Não que sejam ruins, mas pra mim não fazia, não cumpria o que a INTZ precisava de imediato. Então talvez com mais tempo daria, mas cara, pra essa primeira etapa eu não tinha toda essa expectativa. Se eu que fosse falar de power ranking, assim, eu acho que eu colocaria a INTZ próximo da Loud, mas a Loud acabou tendo uma peça de substituição boa no meio do caminho, depois a gente fala deles.
E voltando por um pouco pra aquela pergunta que o Dudu fez, vocês acham que a INTZ tem que mudar alguma coisa pro segundo split de lineup?
Sim.
O quê? Tipo, só o top laner? Porque eu não sei, mano, se o Gyeong precisa mudar. Eu gosto do Gyeong.
Eu acho que o Boal evoluiu bem, cara. Eu acho que o Boal evoluiu bem nessa
temporada.
Os dois?
Tira os dois.
Por quê?
Gente, porque assim, na minha opinião é o seguinte, a próxima etapa, pros times que já estão pensando de próxima etapa, é a classificação do Mundial. A gente pode olhar pra um projeto a longo prazo, a gente pode olhar pra uma coisa pensando lá na frente. Eles têm o Academy pra isso. Quer preparar um jogador brasileiro, um jogador bom? Usa o Academy. O Academy da INTZ é o lanterna da competição com apenas 2 vitórias, então o Academy deles também não tá legal, não tem planejamento a longo prazo neste momento que esteja pelo menos sendo refletido em resultados pro time da INTZ. E assim, quando você tá olhando pro curto prazo, contrata 2 caras de fora e tenta fazer pelo menos uma etapa funcionar, porque senão a INTZ, na minha opinião, vai jogar o ano inteiro no lixo.
É, que não é o perfil deles fazer isso também, né? Não sei.
Eu acho que eu discordo um pouco do Gustavo. Eu acho que algumas mudanças podem ser positivas. Eu sinto que a troca do Gyeong pelo Cabu foi positiva.
Sim.
Mas eu sinto que talvez eles precisem de um outro suporte. Acho que um time que tava acostumado com o Redbert sofreu uma queda bem grande. Mas no crescimento do Boal, eu acho que eu apostaria um pouco mais. Eu acho que tamo em franquia, sabe? Eu acho que o menino cresceu bem nessa primeira etapa. Eu acho que ele tem espaço.
Cara, eu manteria em TZ. Eu acho que o maestro e amigo já se mostraram que eles têm capacidade de desenvolver jogadores. Acho que o Guion mostrou que
desenvolve
no aprende.
Academy. Tá 2-12.
Cara, eu acho que no Academy ele não vai evoluir tanto que eles precisam. Eu acho que se ele se começa com essa equipe, depois da experiência do primeiro, eles têm um time facilmente pra pegar playoff no segundo split.
Mas, cara, se você já é o lanterna da Academy, você tem muito pra evoluir na Academy
não,
também.
Mas, daí, mas eu não acho que são esses jogadores que tem pro Academy. A Academy tem que ser reformulado do zero.
Com esses jogadores.
Não, não acho que tem que ser com esses jogadores. Eu não acho que tem que ser com esses jogadores.
Tudo bem.
O GSTV tem opiniões duras ali nesse programa, meus caros amigos do Aterno, GE.
Não.
Bom, deixa eu passar da pauta, porque a gente ficou muito tempo na INTZ, a gente vai ter ainda pra falar sobre eles. Vamos falar agora da parte aí dos classificados, por enquanto, né? Já garantido, 5 equipes garantidas. A gente já até deu uma passada por cima disso, né? Mas vamos só falar da PEN, gostei muito dessa evolução deles. Enfim, a PEN é uma equipe que tá jogando próximo daquilo que a gente esperava lá no começo do campeonato. Acho que eu já falei isso no último programa, mas eu sinto que a PEN chegou na reta final num panorama de jogo que a gente tava esperando deles lá no começo. O ponto que o Skit falou é genial. No metade do campeonato, só ganhavam dos times de baixo da tabela e romperam isso de uma maneira bem efetiva.
Olha, eu como uma das pessoas que falei que o robô tava entrando as partidas pra derrubar o treinador, tenho que me retratar aqui agora, porque agora ele tá ganhando todas as partidas pra manter o treinador. Porque o que esse cara tá jogando, o que ele jogou esse final de semana de Irelia e Tristana, né, que eu falei no começo do programa, que são 2 campeões pra carry, pra jogar Strongside, o Carioca jogou pra ele e o time funcionou muito bem, ele jogou muito bem, velho. Ele não tomou First Blood, nem nada das coisas, eu fiquei surpreso.
Mas a gente tem que ressaltar que descobriram esse counter aí de Irelia com Gragas, né? E foram o quê? 3 jogos seguidos disso? No domingo?
Foi muito
3 jogos seguidos de Irelia contra Gragas. E, tipo, o pessoal continuou blindando Gragas, com a Irelia cacetando ele 2 jogos seguidos. Tipo, cara, foi um counter que descobriram muito hype.
Mano, eles não assistem os jogos. A impressão que eu tenho é que eles não assistem.
Não assistem.
Eles estão esperando o jogo deles.
Moral pro robô, cara. As assim, se você é o técnico da Kabum, você tem um Weiser jogando, você tá preocupado que se você vai blindar o campeão do Weiser, você não acha que o Weiser vai tomar uma deitada.
Não, mas daí você não blinda o Gragas, mas assim...
E o Parang de Nar, você acha que o Parang vai tomar uma deitada de Nar? O robôzinho merece muito mérito.
Não, o robô merece muito mérito, eu tô só falando de Irelia e Gragas, que tipo, o Tai não era pra estar jogando de Gragas. O Tai não era pra ter jogado de Gragas no último jogo do dia. Blind.
Ah, beleza, beleza.
Contra o Gigo. Aquilo lá foi criminoso.
Voltando ao Nar, porque estavam blindando o Nar até outro dia e já tem uns 4 counterpick que funcionam. Hoje o FNB fez finalmente funcionar o matchup de Silas contra Nar, que eu falei semana passada como é que jogava.
Ah, mas peraí. Aqui foi o Nar mais magro do
foi. Não. Quando o Silas pega 6 na lane na frente do Nar e dá pra ele com a ult dele, é uma situação complexa. Mas o ponto é, esse Silas foi com a runa certa, buildou direito. E aí tem Irelia que bate Nar, tem Silas que bate Nar. Tem um monte de coisa que bate Nar, você não pode mais blindar Nar. E eu também acho que você não pode blindar Gragas.
Não, a Sereliazinha apareceu bem, mas assim, o robô foi liso demais. É o Hobbs, cara. É o Hobbs total esse fim de semana. Tristaninha pegando fogo. Eu gosto de ver a Tristaninha finalmente aparecendo por aqui. Tava bem popular, acho que na LPL, o Kalice que tava aparecendo.
Na LPL.
Então, a Tristaninha tava rufando lá, cara.
Eu acho que esse final de semana teve, sei lá, uns 20 jogos na LPL, então 80% teve Tristana. Tristana top, Tristana mid, Tristana de carry, Tristana em todos os lugares.
Mano, Tristaninha é muito boa. O Robson mostrou um bom jogo, Evrote mostrou um bom jogo.
Robson,
carregador, velho. Então acho que a PEN se encontra, quando a partir do momento que eles têm um robô carry novamente, então eles têm mais facetas pro time, eu acho que a PEN vai ficando cada vez mais forte e, de novo, vai dar medo no playoff.
Meu ponto negativo pra PEN...
Vai lá, eu já sei qual que é.
Qual que é. Eu vou falar especificamente dessa semana, porque a PEN ganhou 4v5, porque pra mim o BRTT não jogou nada de cena, a fashion cena dele foi a mais magra da história, e a Vayne também ele não precisou jogar, mas eu não acho que o BRTT e o Lucy estão fazendo bons weak sides. Eu acho que é a melhor maneira da PEN jogar hoje, como estão jogando já faz umas 2 semanas, eu acho. Só que ele não joga bem o weak side, cara. Sempre que eles vão tentar jogar algum 2v2, que você não precisa, na verdade, e eles ainda assim tentam, dá errado, ele perde spell, ele morre.
Mano, o Jeng foi entrar na luta, ele entrou no meio da ult
da
Seraphine.
Ele flechou na ult da Seraphine, né, mano? Ali não... Ah, não, vamos ser justos, eu não sabia que a Seraphine tava ali,
não,
mas...
Não, eu não tô dizendo que o erro é dele, mas, tipo, o azar também tá entrando nessa coisa, né? Ele flechou pra entrar na luta na ult.
Só que também, mano, tipo, Vayne e Alistar contra Zé, a Rakan, por que que o Lúcio tá divando o Rakan pra tentar, velho, deixa a Vayne farmar, brother. Deixa a Vayne farmar e pronto, acabou.
E tava farmando bem, velho.
Exato.
Eu culpo o Lúcio demais,
sim,
cara.
100%. O Lúcio, mano, sossega na rota, brother. Sossega na rota.
Eles não conseguem, cara. Eles não conseguem ficar parado, velho.
Mano, o pior é que assim, o Lúcio, ele pega um Alistar. Até aí, legal. Não é um campeão assim pra você aceitar a sua rota. Aí ele pega o quê? Ímpeto gradual e quer trocar. Brother, você vai tomar um couro. Se te focarem, você vai morrer. Explode mesmo. Todos esses campeões que a gente vê fazendo frontline como suportes, eles fazem linha de frente por causa de uma runa. É só por causa do pós-choque, que uma Leona vai ser super resistente, uma Rell, o Alistar também, quando ele tá com essa runa. Se você tá optando por ímpeto gradual, é outra função que você vai fazer no jogo, que não é ficar trocando 2v2 na rota.
Ainda mais na rota, porque ainda mais que outras aí Rakan, tipo, beleza, você foi lá, ímpeto gradual, foi cabeçada, bum, pegou, jogou pra cima. O Rakan vai descer, vai te jogar pra cima, Zaya vai botar pena, te prender e nesse tempo todo você não tem defesa nenhuma. Tipo, você tá tomando a porrada...
Explodiu.
Explodiu, tomou, flechou pra fora, entendeu? Então, tem que dar uma acalmada aí, tem que dar uma relaxada, o Lucy na rota, mas em teamfight ele tá jogando bem, em teamfight ele tá cumprindo seu papel, tá jogando bem, acho que o time tá se encontrando. Eu vejo uma evolução clara nessa PEN. Eu acho que eles estão melhorando e não vejo mais, tipo, o Lucy sumindo no jogo como um todo. A rota ainda tá seus pontos duvidosos, mas o jogo tá bom.
Eu acho preocupante, porque acho que no jogo contra a Senna, é que, pô, eles fizeram muita coisa errada, o Flamengo fez muita coisa errada naquele topside, que deixou a Tristana, que já tinha numa matchup boa, porque o cara blindou Nar, ficar mais forte ainda. Porque a bot lane da PEN saiu muito atrás do que deveria, mano. Acho que o BRTT fechou o Mata Kraken com, sei lá, 22 minutos de jogo, 20 minutos de jogo. Então, foi perigoso, sabe? Se a Tristana não tivesse saído tão na frente, acho que eles poderiam ter perdido a partida. Então, se eles vão jogar pro robô, o Lucy... Principalmente o Lucy, tem que ficar tranquilinho na lane, cara. Só fica parado, velho. Só faz
ele
isso, não
consegue
fazer nada.
Ele não consegue. É, mais forte do que ele. Ele vê um cara nele da engage. É o Lúcio assim.
Tem fogo no rabo, cara. Para, velho. Tipo, sei lá. Vai dar roam, joga com o
Carioca. Ele não consegue. Ele quer combar. Ele é combador.
Cara, o Tyr dentro da bush, ele tá lá dando sentença nos caras, velho.
Sim, velho. Sim. É mais forte do que ele, entendeu? É, faz parte do kit do jogador, entendeu? É como se fosse... A gente fala de característica, né? Tem jogador que é canhoto. É canhotinha do Lúcio esse aí. Ele quer dar engage toda hora. Mano. Bom, incrível, né? Porque a gente tinha a Pen até o momento naquela situação mediana, né? Que o Skitch bem comentou. Que eles eram ali a equipe da nota de corte da classificação. E agora eles estão ali empatados em quarto lugar com a Loud, que não teve uma semana muito legal. E eu sinto especificamente que foi uma semana bem abaixo do Melkyo.
Sim.
A gente chamou a atenção que o Melkyo deu um ar novo pro time. Ele conseguiu jogar mais em função dos seus laners do que o Don Arts, por exemplo. Mas eu acho que chegou num ponto que acende uma luz de alerta, porque precisa mudar alguma coisa. Eu sei que ele é um jogador que também tem um estilo agressivo, porque ele jogava assim no Academy. Talvez seja a hora de tentar mudar um pouco disso, porque o primeiro game, aquele Karen tanque não tankou, não conseguiu fazer muita coisa, e no jogo de hoje contra a Red, completamente apático. Ele ficou atrás de um Kayn.
Calma lá, o Kayn foi feito pra ficar na frente da Lilia.
Sim. Não, mas ele tentou gankar várias vezes, ele tentou dar muito recurso lá no top e ficou atrás. Então,
assim, meu problema com o Melkyo é justamente o contrário do que você tá falando, Dudu. Porque assim, ele é um jogador agressivo, mas ele tá jogando como garçom de rota. Ele tá jogando não pra ser o carry, ele tá jogando simplesmente na função do time. E ele só joga dessa forma. Parece que não consegue jogar, ou o time não quer que ele jogue como carregador, como uma referência. O Skarner dele foi isso. O Ekarim fazendo tanque, brother. E daí se jogando no meio de todo mundo. Tipo, se ele é um jogador agressivo, jogue em cima dessa agressividade dele e deem mais caçadores que ele possa snowballar em cima do adversário. Parece que não confiam nele e falam, ó, você vai ser o servidor aí das rotas, vai jogar pra todo mundo e os outros vão carregar, mas você vai fazer essa função de jogar pros outros. Joga pro Melkyo um jogo e vê o que acontece, porque eu acho que a Loud chegou no limite desse estilo, assim como chegaram no limite com Don Arts.
E tem esse problema com o Melkyo e tem vários outros problemas que já tinha a Loud. O Takeshi chegou a comentar na transmissão, acho que foi no jogo contra a FURIA, inclusive, de uma play que o Gragas vai, cola, tira o flash, acho que do suporte dos caras, e aí ele volta pra farmar um wave, e nesse meio tempo, eles vão lá e tomam tudo da Red e perdem a teamfight no meio tempo. É tipo, erro de sinergia. Tô voltando pra lane, não toma nada. Aí o Celso fica lá na frente do cara, toma engage e morre. E acontece isso de várias formas. Eles não são um time que estão na mesma página ainda, e é final do campeonato. É, foi nessa play que o jogo desandou completamente. Então tem esse problema do meu, que eu concordo muito com isso que a gente falou. Você pode jogar do jungler pras lanes agora no 11.4, mas você também pode jogar das lanes pro jungler. E eu acho que funcionaria no caso do meu Kyo. Porque ele é bom, tipo, a gente viu ele jogando bem, sabe? Ele de Lilia tentando gankar, cara. Pô, de Lilia você não faz isso, mano. Você não tem setup pra nada, você só farma. Farma e luta no objetivo pra dar sleep nos caras. E o Kayn deitou nesse jogo nela. Tipo, o boneco é feito pra isso, mas pô, ele matou top, ele matou bot, ele matou ela. Coisas que não era pra acontecer, então... A Loud me preocupa. Se a Kabum pudesse escolher hoje um time pra jogar nos playoffs, eu queria que fosse a Loud, porque eu acho que ganhava, mesmo com a Kabum 0-2 da última semana.
Cara, mas eu tenho que discordar.
Então discorde.
Eu discordo do seguinte, eu não sei se o Melkyo é o cara pra jogar com essa referência também, sabe? Talvez porque a carreira dele é um pouco mais curtinha. Ele, quando chegou lá atrás, assim, falavam dele jogar com coisas mais agressivas, tipo, sei lá, Kha'Zix, ele já jogou de próprio Kayn e tudo mais. Mas a carreira dele profissional e até o que ele vem jogando recentemente são esses campeões, o Tyr, Karim, Jarvan, Skarner. Então eu não sei se ele tem essa amplitude hoje pra encarar essa função que a gente tá denominando. Eu não vejo como uma crítica a ele, entendeu? Eu acho que se ele tem um estilo, eles podem ficar nesse estilo. Talvez o meta demande outra coisa, demande esses ganks aparecendo e tudo mais. E eu acho também que existe uma coisa da Loud, do time ainda não tá utilizando 100% do jogador. Eu acho que ele pode trazer mais do que o time tá colocando ele pra jogar, mas eu não sei se é necessariamente desse jeito assim, sabe? Tipo, ah, pode trazer um carregador.
Ah, não, sim, eu não acho que é simples assim.
Eu também não acho que é simples assim, mas a Loud falta uma estrela. Eu acho que quando
com
sai, não sai gigante da lane, ninguém, tipo, é a estrela. O Jinkedo não tá conseguindo ser, e o Dudes também não.
O Dudes é às vezes. O Dudes foi às vezes.
Às vezes ele foi. Aí você fica tipo, mano, e aí? Qual que vai ser a alternativa? Porque o Jinkedo, principalmente, pra mim, não tá jogando nada bem esse split. Não bem. Eu acho que ele é estável, mas ele não brilha. Tipo, ele não faz nada muito grandioso, sabe? Parece que eles dependem do Tai pra essas coisas.
Sabe qual que é o negócio? Eu acho que o meta do mid não é muito o meta do Jinkedo, pra início de conversa.
Sim.
O Jinkedo é um playmaker e não tem, tipo... muito nessa característica. Uhum. Agora aparecendo o Silas Mead, eu acho que ele pode começar a brincar um pouco mais, ter mais espaço, mas eu concordo com vocês nisso e volto no ponto do meu Kyo, que a gente tá falando dele, mas como o Jester falou, ele é o mais novinho ali. Se alguém tem responsabilidade, ele é o que tem a menor, né? É, o resto do time era que era pra tá brilhando. E você falou do Tai, quando o Tai não sai gigante da rota, é que assim, também quando o Tai não sai gigante da rota, é porque ele tá fidando, porque ele é o ali juntinho com o robô, o jogador com o maior número de mortes isoladas do split. Uhum. Ele também tem umas rotas tenebrosas e tem umas rotas incríveis. Então, essa Loud também é muito volátil. Eu também gostaria de ver Loud contra Kabum, porque seria uma MD5 que ninguém poderia palpitar pra ver quem vai ganhar. Hoje, Pen contra Loud, eu vou Pen 3-0. Agora, Loud contra Kabum, eu não faço ideia de quem sairia na frente.
Ia ser um bom entretenimento.
Ia ser demais.
Cara, eu tenho uma opinião um pouco pesada em relação ao negócio da Loud, mas eu vou guardar.
Olha o cara escondendo o jogo, velho.
Eu vou esconder, porque eu tenho certeza que eu vou ser julgado por isso que eu vou dizer.
Dudu, entendeu? Semana passada falaram que eu era emo neste programa aqui, você entendeu?
Mas você
e valeu a pena. Valeu a pena ser emo.
Dudu, não adianta dar teaser e não falar, assim.
Eu vou falar. É porque vai dar discussão e eu tenho que passar de
pauta.
Mas
a gente discute rapidinho, vai.
Tá, pra mim, eu sei que é com muita tristeza que eu vou dizer isso, quem acompanha o ATR vai entender o que eu vou dizer. Pra mim, o Dinquedo se tornou o grande Froggen brasileiro.
Nossa! Pelo amor de Deus.
Eu não quero nem discutir isso aí, velho.
Próxima pauta, tá bom.
Pode passar aí, velho.
Bem pesado, de fato, a opinião, cara.
Eu falei.
Nossa senhora.
Eu já venho tendo... Sei que ele oscila meio que pra cima às vezes aí, mas pra mim é o Froggen brasileiro.
Nossa. Semana que vem você desenvolve essa.
Demorou. Vamos falar da Vorax, então, que tava ali bem pra briga do segundo lugar, né? Em questão aí do desempate com a Red. A Vorax tem vantagem, né? Tá com confronto à frente no combate direto. E no tempo de vitórias é uma vantagem muito enorme. A Red não tem como descontar a vantagem de tempo, a não ser que uma coisa bizarra aconteça nos jogos da próxima semana. Mas a Vorax deu um pequeno vacilo aí justamente contra a Kabum, né? Então a gente meio que volta naquela pauta do jogo Vorax contra a Kabum, que a Vorax tinha totais condições. Parecia que era mais um daqueles jogos que eles iam snowballar, iam criar toda aquela vantagem, fazer as coisas funcionarem, mas de repente os engages não entraram muito bem. Eu sinto que a Kabum foi bem inteligente em respeitar o alcance, de não ficar dando bobeira ali pra uma Rell e pra uma Seraphine, mas no geral eles tinham como trabalhar melhor aquela vantagem, né?
Foi algo que aconteceu, acho que no final de semana todo da Vorax, eles saindo com a vantagem early game, e aí tendo uma dificuldade mid game muito grande de fazer as coisas. No caso contra a Kabum, eles estavam jogando contra uma comp que eventualmente ia dar outscale neles, e deu. Por isso que eles perderam. E no jogo de domingo também, eles saíram muito na frente. Tipo, daivaram o cara lá no top. O FNB ficou gigantesco e tal. E mesmo assim, eles ainda tiveram a dificuldade pra, tipo, ganhar.
Ah, mas foi susto o jogo de domingo. Foi susto.
Foi tranquilo, não. Eu acho que eles tiveram ainda essa dificuldade. Pra mim, existe um problema. Esse final de semana, existe um problema no mid-game. E o Crashinho, em específico, não jogou bem. Sim. Eu vi ele falando no Twitter que essa semana foi ruim dele. De fato, foi. Então, foi um ponto negativo da Vorax, né? Eles ficaram mas teve esse problema.
Cara, ele morreu duas vezes num ponto de snowball ali da Vorax que atrasaram o jogo. Não mudaram, mas atrasaram o jogo.
Ele não foi o fim de semana, como eu falei mais cedo já, o jogo de Seraphine dele foi fraco, pra ser gentil. O time em si, qualquer tipo de comp ali, teve dificuldades, mas novamente, é um time que ainda tá em alta, ainda vai disputar. Só pra deixar bem claro uma coisa, o GSTV pode me ajudar nessa, mas não tem mais como ter disputa de tempo de segundo lugar, porque como a Red tá na frente, ou domingo vai pra um embate direto, os dois com 12 pontos, ou a Red já vai classificada, ou se a Vorax chegar atrás com um com 13 e outro com 12 pontos, se a Vorax ganhar, eles passam, porque eles estão com um confronto direto, então não vai mais pra tempo.
Isso, o senhor tá certíssimo. A gente pode ir pro confronto direto ou um time vai ter um ponto na frente mesmo. E não é nenhum critério, você ganhou uma mais, parabéns, você passa.
Exato.
Esse é o critério normal do CBLOL. Quem tem mais ponto fica na frente na tabela. E, tipo, a minha sensação da Vorax dessa semana é que eles testaram algumas coisas diferentes pro Crashel e eu acho que o Crashel não conseguiu cumprir essas funções.
Orianna é diferente?
Cara, eu acho que principalmente o jogo da Seraphine, sabe?
A Seraphine,
o jogo da Orianna, eles... Eles ganharam antes, sei lá, isso eu não sei se conta muito, mas justo... Tem razão, no domingo não. Mas assim, a Vorax pra ser campeã, fala agora, hein? Tem que jogar de Gragas e Aço. É isso que falta nesse time, cara.
Meu Deus.
Não tem que inventar, cara. O Crashiel joga de Aço, Yamp joga de Gragas. Gragas é meta, Flex Peak apareceu em todas as rotas no mundo inteiro. Você entendeu?
Obrigado aí por não me deixar minha única opinião pesada no programa, Jester.
Voltando ao lance lá do Make Your Carry, o Yamp Carry é incrível. Todo mundo tá fazendo hacker em tanque aí no mundo, porque o item lá custa 3 centavos, você compra o item. Ele meteu um hacker de Ignite, de Ruptor, matou todo mundo. Sejam igual o Yamp, rapaziada. Monstro.
O Frost Strike também, não foi?
Foi, foi. Acho que também foi. É que, pô, na LPL, a gente tava falando da LPL mais cedo da Tristana, todos Recarim Tank, LCK, tudo Recarim Tank, eu não aguento mais.
É chato.
É chato, é chato.
Então é isso, vamos ver se a Vorax consegue... Vai ter o confronto, né? Bem provavelmente esse confronto direto entre a Red e a Vorax aí vai definir muito. Então já fica aí o convite pra essa última semana do CBLOL, que vai ter confrontos aí incríveis. E pra fechar o programa hoje, vamos comentar rapidinho aqui da semana da Red. Se recuperaram, né? Tiveram uma semana bem conturbada, um 0-2 na semana passada. Deu até pra ver nas entrevistas, né? Nos vídeos que foram convocados, que eles tiveram um problema. Acho que um dos jogadores teve intoxicação alimentar na semana. Tiveram que cancelar alguns treinos e pra essa semana eles tinham conseguido voltar aí pros treinos normais e fizeram uma boa semana, venceram ali seus dois confrontos. Pegaram a Rensga e a Loud, né? Talvez o jogo contra a Loud tenha sido o mais difícil.
Difícil, né?
Entre as 24 minutos difícil, pacas.
É, então... E foram dois jogos rápidos, né? Contra a Rensga também eles dominaram o mapa, foi um jogo de 27 minutos.
Mas eu posso falar, a Red não mudou, é a mesma Red. Eles só jogaram melhor mecanicamente e o jogo deles assim funciona. Então assim, a Red foi a Red deu certo jogando como Red. E é isso, o time não mudou e continua fazendo as coisas.
Cara, pior que eu gosto de ver a Red
jogar.
Eu acho um time muito proativo, velho.
É meu time favorito,
é o mais divertido.
Cara, sabe por que a gente gosta dela? Eu acho que é porque ela lembra um pouco a IG.
Sim.
Que é um time que aposta muito na qualidade individual.
IG, G2, esses times que, mano, jogam pra cima.
Então... Cara, eu sei que a Red tem os problemas, mas eu gosto de ver a Red jogar.
É divertido.
Cara. A Red é quando dá certo, quando dá errado, é isso, é um time simples.
Assim, menos o Gigo que joga sem minimapa no early game. O cara não respeita a pressão de jungler, mano. Ele não vê onde o jungler dele tá pra poder ir pra cima do outro maluco.
O pior skit é que ele rolou a Lili umas 3 vezes, mas aí na quarta não teve como,
não,
mano.
Sei,
ele foi,
cara,
muito abusado, velho.
Ele é muito abusado, cara. Ele é muito abusado e eu fico assim...
Não, ele joga sem flash como se ele tivesse flash.
Sim, eu não sei se ele é um gênio ou ele é burro. Cara, eu não sei, velho.
É o Dechai que vocês estão falando, cara.
É, o perfil é igual, também. O perfil é igual.
É o Dechai brasileiro, Gigo, boa.
Uma coisa que eu, na verdade, que eu tenho um pouco de crítica, assim, é justamente o Gigo. Eu acho que na semana passada foi parte do problema aí. Não sei se foi ele que teve essa intoxicação alimentar, talvez explicaria muita coisa.
Acho que foi o Aegis.
Que rapaz, mas...
Assim, eu perdi tudo.
Obrigado de novo, GSTV. Não, o que eu falei ficou pequeno agora.
Mas assim, cara, o que chamou atenção no começo da etapa do Gigo? O cara começou a etapa, ele pegou um Urgot, aí ele veio de Oni, veio de Mordekaiser, e isso aí passou, sabe? Tipo, no começo a gente tava falando, pô, ele pode jogar de qualquer coisa. Eu não tô mais sentindo isso dele.
Pô, mas ele tem 13 picks diferentes em 16 jogos.
Ele tem escolhas diferentes, mas os top laners do CBLOL, vários têm vários picks também, entendeu? Não sei, não tem aquela coisa que é, tipo, especial pra aquele matchup, pra aquele confronto, entendeu? Não, assim,
cara...
eu sei que isso não se sustenta nos dados, entendeu? É mais uma coisa, assim,
um feeling,
de sensação.
Tá.
Isso, pra mata-mata, pra uma quarta de final, cara, isso é gigante. Ele poder pegar alguém desprevenido assim, às vezes no primeiro jogo ele dá uma dessa, o resto da série já fica desequilibrado por conta disso. Mas eu acho que essa é uma das forças dele, e ele fez um pedaço, assim, de etapa. Camille, Gragas, Camille, Ornn, Renekton, GP, Nar, sabe? Não tinha mais toda essa ameaça, eu acho que agora Irelia, eu acho que é um caminho, entendeu? Talvez esse meta abrir um pouco de espaço pro top laner ficar bravo de novo na rota.
É, não, e o Aegis, obviamente, mano, pra mim, a gente comentou no grupo de casters, até o momento, acho que vai mudar, o playoff pode mudar isso, mas até o momento o Aegis é o rookie do split pra mim, porque por mais que o Gigo tenha uns picos muito altos, eu acho que ele teve um segundo turno fraco, e o Aegis foi sempre constante, sempre muito bom, e ele sempre trouxe coisas diferentes, de Ivern na Kayn, sabe? Ele é sempre muito bom com isso, o jogo de Lilia dele no sábado foi incrível, ele é muito bom.
O Aegis foi por várias vezes da seleção da semana, né?
Sim, ele é muito bom. O Aegis acho que é muito bom e muito constante. Ele parece um jogador muito mais experiente do que realmente é.
É, bem mais maduro. Esse jogo de Caim dele, eu vi que o Takeshi lá na transmissão tava em choque que ele não gosta de Caim e o cara deu aula de Caim.
Ele odeia. O Takeshi odeia sem boneco do LoL. Ele odeia. Ele odeia muito.
Tenta jogar a rota do meio lá no Zelo do Takeshi, cara. Você vai sofrer de qualquer campeão Zoe, te culpando, cara.
Ele odeia Caim, ele odeia... Mano,
Mas é midlaner, cara. Imagina que midlaner que gosta de Caim, velho. O Caim foi lá gankar mid toda hora.
Sim. Não dá, cara. Cara, pra gankar o mid, o Caim tem 6 paredes, velho. Ele passa onde ele quer, cara. Não liga. É só te ganka.
É, isso é verdade. Bom, rapidamente, então, tabela de como tá o CBLOL. O Flamengo ainda continua líder. 13 vitórias. Precisa de apenas mais uma pra garantir o primeiro lugar isolado. Na sequência, tem a Red com 12 vitórias. Tem ainda chances aí de conseguir esse primeiro lugar. É um pouquinho mais difícil, mas tá aí brigando por essas posições. Lembrando, os dois primeiros colocados vão direto aí pras semifinais. Logo abaixo tem a Vorax com 11 pontos, ainda brigando também por esse segundo lugar, tentando desbancar a Red nesse sentido. Em quarto lugar temos empatados a Loud e a Pain com 9 vitórias cada um. Esse fecha aí os 5 times já classificados. Kabum em sexto lugar, 8 vitórias, 8 derrotas. Praticamente aí já bem garantida, bem encaminhada pra essa última vaga. A NTZ que ainda briga com 6 vitórias. E aí Cruzeiro com 5, Rensga com 4, Fúria com 3. Fecham a tabela do nosso CBLOL ao final dessas 8 primeiras semanas de competição. Semana que vem, última semana da fase regular do CBLOL, e vamos estar aqui para comentar como que vai terminar essa fase regular. Vamos também fazer um programa das prévias dos playoffs, então fique de olho no ATR, no GE, tem muito conteúdo para vocês toda segunda-feira, por volta aí da hora do almoço, início da tarde. Você já pode entrar aí nas plataformas para acompanhar nossas opiniões sobre o titã do LoL brasileiro, o CBLOL. Muito obrigado a vocês que acompanharam mais um programa. Um tchau pra todos que acompanharam. Muito obrigado mais uma vez e a gente se vê na próxima semana. Tchau, tchau.
Tchau, tchau.